A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Pato.
Agora Pato.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Pato.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, Gonçalves. Boa tarde, nossos ouvintes semanalmente aqui do nosso programa Agora Patos.
Pois é, o programa de hoje recheado de muitas notícias para todos os ouvintes, mas inicialmente mandar o nosso boa tarde a todos os companheiros e companheiras das associações comunitárias e das comunidades rurais aqui do nosso município. Sítio Trincheiras, Mocamo de Baixo, Mocamo de Cima, Agrovilha do Poço Comprido, Lagoa de Favela, lá no Sítio Jatobá, os companheiros lá da Colônia de Pescadores, o Sítio Enjeitado, Boi do Brito, o Fechado 1, Fechado 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, o Sítio São Bento, Sítio Saco, a Pedra Branca, Riacho da Catingueira, Sítio Santa Gertrudes, Lagoa de Açude, Sítio Cachoeira, os assentamentos lá do Patativa do Açaré e também do Campo Comprido, aos companheiros do Distrito de Santa Gertrudes, à Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, né, as companheiras ligadas lá todos os sábados no nosso programa, ao Sítio Pia, todas as comunidades rurais aqui do nosso município, né? Também aos companheiros e companheiras dos bairros aqui de nossa cidade, das associações comunitárias, do Monte Castelo, dos Sapateiros, do Vista da Serra 1 e 2, aos companheiros lá do Santa Cecília, do Jatobá, do Mutirão, do Alto da Tubiba, os companheiros e companheiras no Jardim Guanabara, Maternidade, no Conjunto Manuel Nascimento, no Morro da Liberdade, no Geraldo Cavalho, no Zé Maris, no Santa Clara, Morada do Sol, Bivalinto, Vila Teimosa, Residencial Itatiunga, todos os companheiros e companheiras daquela região também na escuta do nosso programa Agora Patos. Aos companheiros e companheiras do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juadouço, do Jardim Bela Vista, do Matadouro, do Conjunto Noé Trajano, do Jardim Europa, aos companheiros do Novo Horizonte, Luar de Angelita, Carmen Leda, da Vila Mariana, todos e todas na escuta do programa Agora Patos. Aos companheiros e companheiras do São Sebastião, bairro da Vitória, Vila Cavalcante, Milindra, né? As Placas, Sete Casas, Vila Nova, Salgadinho, Nova Brasília, aos companheiros e companheiras aí do Jardim Colonial, do Jardim Magnólia, do Bairro dos Estados, do Distrito de Santa Gertrudes, né? Todos e todas na escuta do nosso programa. Não esquecendo aqui, né? Quem mora também no Santo Antônio, mora no centro aqui da cidade, né? Na escuta do programa Agora Patos. E um boa tarde especial para o meu amigo Zé Geraldo, lá no Sítio São Bento, a Socorro, a Dona Geralda, na escuta do programa, a Domício, né, meu irmão que está na escuta do programa todos os sábados, a Preta Geneva, na Ipueira, ali em São José de Espinharas, ao amigo Marcos Gregório, que está lá no assentamento Santana, né, Frei Fábio, também na escuta do programa.
Exatamente.
Aos companheiros Isidro João Batista, lá em Cacima da Areia, a minha amiga Maria José, a Lila, a Sebastião, lá no Logradouro, a companheira Nega, a Daiane, também na comunidade, né, na escuta do nosso programa, a Dona Zelita, né, Lagoa de Açu, tá lá na escuta do programa, a companheira Jeane Venâncio, lá na Trincheira, e o Roberto Lima, presidente da UMAC, da Associação do Patativo do Açaré, na escuta do nosso programa, a companheira Edmundo, né, lá em Santa Gertrudes, também na escuta do programa. Então, um forte abraço aí a todos, né? Estamos aí com mais um programa Agora Patos. Esse programa, muitas novidades para vocês. E a gente vai começar aqui pelas emendas impositivas que nós apresentamos, que devem ser pagas no próximo ano, né? Primeiro, a gente vai falar aqui, relacionar aqui as emendas impositivas do ano passado, né? Que devem ser pagas agora até o dia 31 de dezembro, né, de 2022. Nós apresentamos o ano passado e foram aprovadas emendas para o AC e o MAC, né, só que essas emendas foram direcionadas para aquisição de de um terreno, né, para construir futuramente a sede própria da União de Associações Rurais e também Regional aqui de Patos, mas dizem que não pode, né? A gente está ainda analisando essa questão, inclusive juridicamente. Apresentamos também uma emenda para o grupo Viva Vida, né, que será paga. Apresentamos a emenda para a Mitra Diocesana de Patos, que também será paga. O grupo Viva Vida é que faz esse trabalho de apoio, né, junto às mulheres que têm câncer, né? A Mitra Diocesana é quem distribui essas quentinhas, essas refeições, as cestas básicas para as pessoas vulneráveis. Essas que a maioria dos políticos não chegam nem perto, né, que não se aproximam de jeito nenhum. A igreja vai lá e faz o trabalho, e também algumas pessoas que são políticas, mas que estão do lado do povo, né? Porque eu digo sempre que o trabalho que é feito aí, se juntar todos os políticos, não chega nem perto do trabalho que as entidades fazem aqui em Patos, né, no dia a dia. Então, é por isso que nós direcionamos essa emenda positiva para a Mitra Diocesana de Patos, por compreender que esse trabalho é importantíssimo, né? Porque agora no Natal, Ano Novo, né, enquanto muitos estão aí com as mesas fartas de tudo, né, com sobra, tem muita gente passando fome, tem muita gente nas ruas, né, drogados, com fome, sujos, sem ter onde morar, certo? Essa aqui é a realidade e muitos acham tudo isso normal. Então, os vulneráveis é uma questão que eu represento na Câmara Municipal, justamente esse lado, esse campo, a pobreza, né, que os ricos não estão nem aí, eles estão preocupados única e exclusivamente com eles. Então, por isso que esse trabalho da Mitra Diocesana, da Diocese de Patos, da Pastoral da Pessoa Idosa, na pessoa aqui da Compeira Josa, certo? O Compeira Anchieta, da Caritas e agora também da organização que faz esse trabalho nas comunidades, né? E outros companheiros e companheiras da igreja que fazem esse trabalho. A outra emenda também foi para a Liga Desportiva aqui de Patos, que desenvolve a cultura, também desenvolve o esporte, né, que será paga. Já este ano nós apresentamos emendas impositivas para a Associação dos Motociclistas de Patos, mais uma vez para a Mitra Diocesana de Patos, aumentando substancialmente o valor, mais uma vez para o grupo Viva a Vida. Apresentamos também uma emenda impositiva para a Associação de Apoio à Mulher Patoense, né, que agora estará com nova sede na Rua do Prado. Apresentamos uma emenda para o UAC e outra para o MAC. Então, essas entidades, instituições que nós apresentamos 50% das emendas. A outra parte foi justamente em relação às unidades básicas de saúde e o Candil Municipal. Nós apresentamos aqui uma emenda positiva para a UBS Ernesto Soares, no bairro do Juadouço, lá na minha comunidade, né, que eu moro ali desde 1974, Juadouço, Jardim Bela Vista, né? Está a minha casinha lá, né? A rua Luiz Félix ainda, né? Está lá, caibro de marmeleiro, não cai nunca, né? Apresentei também outra emenda positiva para a UBS Pedro Firmino, que fica ali no morro, vizinho ao SESC, né? Próximo também é o Zé Maria de Santa Clara. Apresentei outra emenda para a UBS João Soares, que fica nas Sete Casas, Frei Fábio, lá pertinho setor, da sua, hein, casa. Por trás. que contempla ali toda a turma das Sete Casas. Apresentei outra emenda lá para a UBS Belmiro Guedes, né, que fica no centro, né, aqui no Santo Antônio, próximo a Capitão Crisan. Apresentei outra emenda para a UBS Evaristo Guedes, que fica lá no Mutirão, também uma comunidade que precisa desse apoio de nós, vereadores. Apresentei outra emenda para a UBS Antônio Urquiza, lá no distrito de Santa Gertrudes. E outra emenda para o Canil Municipal. O Canil Municipal nós direcionamos para lá R$ 23.566,28, né? Para ver essa questão dos animais de rua que incomoda, que não é brincadeira.
E tem muita coisa a ser feita, né, Gonçalo?
Muito.
Essa emenda aí vai ser importante, mas a gente sabe que precisa de muitos outros direcionamentos. Agora é importante também, acho que você lembrar aí para os nossos ouvintes, por exemplo, as emendas todo ano se escuta falar, mas poucas vezes se escuta falar emendas direcionadas especificamente para o UBS. Como é que eles podem utilizar, ou como é que vai ser trabalhado esse dinheiro que, no caso, o vereador Zé Gonçalves, através do mandato e das suas emendas está direcionando para as UBS.
É, na verdade eu vou fazer a visita, eu já fiz visitas antes a essas UBS, eu tenho um conhecimento da realidade de cada uma. Por exemplo, lá em Santa Gertrudes, a questão do mofo, né, que está tomando de conta, né, é uma questão imediata. É, você vai de outra UBS, não tem água para o povo beber, né, não tem água, já a água está quebrada lá, pode ser feito isso, é, não tem climatização. Quer dizer, são melhorias nas UBSs, né? Como o recurso é pouco, por isso que eu direcionei aqui para 6 UBSs aqui em Patos, né? Escolher uma por área, né? Não esquecendo Santa Gertrudes, né? Porque Santa Gertrudes é uma coisa interessante, só é lembrado na época de eleição. Mas eu lembro toda semana, todo sábado eu digo aqui num programa, né? Eu acho que é importante, né? Porque Santa Gertrudes tem uma zona rural grande. Tem um assentamento ali que produz muito, Patativa do Açaré, tem aqueles mananciais, certo? Tem o rio Panati, né? Tem uma zona rural grande ali, né? Que fortalece muito o distrito, e é o único distrito que a gente tem aqui. Né? Então, esses recursos, né, serão direcionados, e aí a prefeitura, é dinheiro para a prefeitura investir, já está resolvido. Eu direcionei esse recurso justamente para a prefeitura. Né? E aí eles vão realmente... fazer o serviço e eu vou acompanhar. Né? Exatamente. Exemplo, se eu chegar, por exemplo, no UBS dessa, o desmantelo estiver tomando de conta, eu vou dizer, ô, gente, eu mandei recurso para cá e cadê o dinheiro? Né? Porque além do meu, deve ter o da prefeitura, com certeza, que daqui a pouco a gente vai ver aí o orçamento de Patos, né? A lei orçamentária anual, e vamos ver quanto é que tem para cada secretaria. Para cada secretaria. Então, vamos realmente discutir toda essa questão. Essa questão das emendas impositivas, elas são importantes quando elas são direcionadas para atender o povo. Para atender o povo. Né? Aqui eu não quero atender individualmente as pessoas, né? Mas ao povo, à coletividade. São entidades, são instituições, todas com seus objetivos. Todas desenvolvem suas atividades. Certo? Então o objetivo central é justamente esse, né? De atender às demandas do povo. Do mínimo, né, que o vereador realmente pode fazer. Né? Pode fazer, porque esse discurso de dizer que o vereador ganha pouco, né? Que ganha pouco, porque nós sabemos que muitos têm diversas formas de fazer política, né? Muitos entram, na verdade, porque tem uma forte estrutura de campanha, e estrutura de campanha que nós chamamos aqui é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. Eu não tenho dinheiro, né? Eu não compro voto. Eu não pratico esse assistencialismo, né, que muitos praticam por aí, certo? E para você praticar assistencialismo, tu não vai ter condições de atender o povo com 10.021 reais. Tu vai ter que pegar dinheiro de alguém. Tu vai ter que votar de acordo com aquele que te financia quer. Então, para eu manter minha independência na Câmara Municipal, eu sou oposição aqui em Paz, mas não sou oposição irresponsável, não, certo? Não sou, não enveredo por aí não. Né? Então, por isso que é importante refletirmos sobre isso, o papel do vereador. O papel do vereador não é o assistencialismo. O papel do vereador é pegar, por exemplo, esses 401 milhões do orçamento de Patos para 2023 e saber onde é que está sendo aplicado esse recurso. Esse é o nosso papel, papel de fiscalizador. Certo? Não está balançando cabeça para a gestão ou para quem quer que seja. Na época da campanha, procura um deputado, um senador, para apoiar, recebendo algo em troca. É isso que acontece, né? Para se bamburrar, como a gente diz aqui, para as eleições em 2024. Então, por isso que a nossa luta, enquanto vereador, ela se torna, Frei Fábio, um pouco difícil, porque nós fazemos um trabalho diferenciado. Né? Então, quer dizer, eu não tenho nenhum emprego na prefeitura e nem quero, para manter o que eu estou dizendo aqui, a minha linha. Né? Atender realmente as pessoas que votaram comigo, que acreditaram no nosso trabalho. Então a gente tem que manter essa linha, porque essa questão de ser situação depois passar a ser oposição, ou ser oposição depois passar para a situação, o povo já fica desconfiado, não tenha dúvida disso.
Isso aí que você está falando, Gonçalves, é importante que os nossos ouvintes aqui acompanham o mandato, faça essa avaliação, que é o diferencial. Né? A gente tem que acabar com essa questão assistencialista, tem que pensar no coletivo. Há pouco a gente via aí em um grupo de WhatsApp alguém criticando os vereadores no sentido de pedir ajuda. Meta a mão no bolso, tire aí, não vai fazer falta o seu salário. E eu até comentava lá no grupo, a função do vereador é pensar numa prática que abranja a coletividade. Pediam até uma ajuda, se eu não me engano, para comprar um computador para uma criança. E eu dizia, o vereador tem, sim, a obrigação de lutar para que tenha computador para todas as crianças do município. Não é resolver o problema de uma criança, que é muito bom, é bonito, é importante, é até emocionante. Mas a função do vereador é trabalhar em prol da coletividade.
Com certeza. Mas vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Agora Passa.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Deus, meu Deus, traga pra junto de mim este alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Viver sem ela será o meu fim.
Quem é que não sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas o dia virá quando eu for para a eternidade e meu sofrimento chegar ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim.
Deus, meu Deus, traga pra junto de mim esse alguém que me faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Sem ela será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, uma linda música aí do Agnaldo Timóteo. Mas, meus amigos e amigas, nós vamos agora para o orçamento de Patos, né? que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2023, que foi aprovada na última sexta-feira, né, ontem pela manhã, na sessão da Câmara Municipal de Patos. A primeira votação foi na quinta-feira à noite e a segunda aconteceu na manhã de ontem na Câmara Municipal. Inclusive, encerramos o nosso semestre, né, na Câmara Municipal de Patos. Vamos entrar em recesso e retornaremos aí no mês de fevereiro, né? Não sei precisamente a data, mas nós vamos retomar os trabalhos. Mas aí dia 1º, às 10 horas da manhã, tem a posse da mesa diretora, né? E a gente tem que estar lá. 10 da manhã, dia 1º, já pensou? Para empossar a presidenta reeleita, Tida Duarte, né? Mas vale a pena, Tida é gente boa. As despesas por unidade orçamentária aqui, da administração pública direta, né? Frei Fábio, quais os valores aí? São milhões, né?
Pois é.
401 milhões, e a gente vai destrinchar aqui para vocês quanto cada secretaria aqui em Patos vai ter para gastar no ano que vem. E aí a gente vai ter que trabalhar em cima disso, cobrar em cima disso. Vamos lá.
Muito bem. Não se assustem, né? Que a gente está acostumado a contar pouca nota quando recebe o salário. Mas aqui nós temos a Câmara Municipal, que vai ficar com uma bagatelazinha de 9 milhões e 900 mil reais.
Quase 10 milhões.
Exatamente.
Muito dinheiro.
O gabinete do prefeito ficou com 4 milhões e quase 800 mil reais. A Procuradoria Geral do Município vai trabalhar com 4 milhões e 300 e poucos mil. Secretaria Municipal de Administração, 18 milhões e 180 mil. Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão, 15 milhões e 852 mil. A Secretaria Municipal da Receita, 5 milhões e 550 mil. Secretaria Municipal de Controle Interno, 380 mil. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 17 milhões e 679 mil. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação, 960 mil, equivalente a 0,24% do orçamento.
Pois é, essa secretaria está aí. Habitação é um valor pequeno.
É irrisório.
Irrisório. Irrisório. Gente, aqui na zona rural de Patos, e aí a habitação tem que ir para a zona urbana e zona rural, nós temos ainda muitas casas de taipas. Ali no sítio São Bento, no distrito de Santa Gertrudes, tem casa de taipa, né? Nós temos aqui nos nossos bairros, vai lá no Alto da Tubiba, tu vai lá nas Sete Casas, tu vai lá na Vila Teimosa, vai lá no Mutirão, né? Vai lá no Matadouro, né? Diversos bairros de Patos tem casas de taipas, tem puxadas de taipas, né? Porque às vezes você faz a cozinha pequena, não tem como você comprar o tijolo, a areia, o cimento, né? E por aí vai. Resultado, faz uma puxada lá de barro, né? Casa de taipa. Então, 960 mil reais para uma secretaria dessa. O que é que nós vamos fazer na habitação aqui em Patos? Mas vamos para frente.
Se a gente comparar com o gabinete do prefeito, que ficou com 4 milhões 759 mil, quer dizer, a cifra que passa dos milhões, né, dos mil, ainda é maior do que o que a gente está vendo
pois
aí.
Pois é uma contradição. Eu acho que, inclusive, o gabinete era para ficar com menos.
Lógico. Menos. Pela lógica, aqui a gente ia entender que esses 960 mil fosse para o gabinete e os 4 milhões para a habitação.
Pois é. Né? Exatamente.
Mas lá, Secretaria Municipal de Educação, 105 milhões 545 mil.
Pois é, a Secretaria de Educação é o dinheiro do Fundeb, que vem diretamente do governo federal, justifica realmente esse valor. É um dos maiores valores aí, juntamente com a saúde.
Secretaria Municipal de Saúde, 13 milhões 948 mil.
Pois é, 13 milhões também. É um valor significativo, né? Vem a questão aí que o pessoal está colocando, muitos, sobre o piso da enfermagem. Gente, o piso da enfermagem, inclusive foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? O Senado também em aprovação, justamente para definir esses recursos, né? qual o fundo que vai realmente assegurar o pagamento do piso, né? E tem muita gente que critica só por criticar mesmo, né? Quer dizer, na lei orçamentária era para estar já o valor do piso da enfermagem. Tem 401 milhões nesse orçamento de partes, na lei orçamentária anual de 2023. Não é possível que dentro de 401 milhões não tenha condições de se pagar o piso da enfermagem, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliar de enfermagem, né?
Justamente. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 3 milhões e 700 mil.
Também eu acho um valor pequeno para as políticas públicas aqui em Patos, né? Porque você tem os aluguéis sociais que estão aí, certo? Você tem esses outros programas da Secretaria que estão contemplados aqui no município, a população de baixa renda. Eu acho também um valor pequeno para a Secretaria de Desenvolvimento Social.
A Secretaria Municipal de Agricultura ficou com 8.967.000.
É um valor significativo. Significativo.
Para o que a gente vê,
né? Para o que a gente vê, porque você só vê basicamente corte de terra, água e estradas. E a gente tem que dar uma sacudida na zona rural aqui em Patos. Agora mesmo, este ano foi o ano da sorte ao lado dos tratores, né? Um trator tão pequeno que ficou tanta gente na frente.
Não dava para ver o trator, né?
Que não deu para ver o trator. Né? Essa é a cena. Deputado consegue máquina. Né? Prefeito consegue máquina. Governador consegue máquina. Por aí vai. Então nós queremos uma ação mais enérgica por parte da Secretaria de Agricultura aqui no município. Nós temos aí a construção de barreiros, a construção de açudes, a construção de mata-burros. Nós temos a questão da agricultura familiar. Como é que está essa questão da agricultura familiar? A produção de alimentos, né? Da produção de alimentos, porque aí também vem a questão da aquisição dos produtos da agricultura familiar para a merenda escolar. A perfuração de poços, as barragens subterrâneas, tudo isso precisa realmente ser trabalhado na Secretaria de Agricultura aqui do município. Sem esquecer também de reflorestamento, né, de algumas áreas que são importantes e, infelizmente, a gente não vê isso aí. Há uma escassez, há uma dificuldade muito grande. Então, nós temos que ter nessa Secretaria de Agricultura uma visão produtiva. Esses agricultores e agricultoras tem que ser incentivado para produzir. Né? Não é ficar só na estrada, não é ficar só no corte de terra, não é ficar apenas em coisas pequenas, não. Tem que ver uma forma de produzir. Nós temos aqui dois grandes assentamentos, o Patativo do Açaré e o Campo Cumprido. O que se produz ali? Qual o incentivo que está se tendo ali? Inclusive, nós estamos preocupados, porque a merenda escolar, algumas escolas aí tem o quê? Cuscuz com salsicha, que não pode. Aí tem que comprar o frango, tem que comprar abóbora, tem que comprar melancia, tem que comprar carne, tem que comprar o peixe, né? E todos esses produtos da agricultura familiar, e tem produção, ovos e por aí vai. Então tem que retomar realmente essa Secretaria da Agricultura, pensar nessa questão produtiva, sem esquecer do matadouro, né? Do matadouro, que é uma verdadeira desgraça.
Justamente.
Aqui em Patos. Né, que é a responsabilidade, o curral dos animais, que não é curral, não, é um depósito de animais ali, no mutirão, aqui não podia estar acontecendo, fizeram lá um chiqueiro, botaram os animais, agora nesse período de inverno, estão comendo lá ração apodrecida com essas chuvas, porque não tem nada realmente que acompanhe e melhore realmente essa alimentação dos animais. Isso é uma questão muito séria e a gente tem que discutir aqui no município.
Gonçalves, eu vou citar aqui uma parte do orçamento que eu acho que é interessante você explicar para os nossos ouvintes, que a gente falou que a Secretaria Municipal de Saúde ficou com 13.948.000, mas existe o Fundo Municipal de Saúde, que vai receber 97.142.000, para que o povo entenda a diferença entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Fundo Municipal de Saúde.
Exatamente, foi o que eu disse antes, praticamente se iguala a saúde e a educação aqui no município.
Quando junta, não é, esse orçamento do Fundo Municipal com a Secretaria Municipal.
É porque o dinheiro é de fundo a fundo, né? Governo Federal, Governo do Estado, Governo Municipal.
Muito bem. O Fundo Municipal de Assistência Social, 5 milhões 870 mil.
Muito pouco.
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, 18 milhões e 130 mil.
Pois é, 18 milhões para a Secretaria de Serviços Públicos, para deixar de estar fazendo gambiarra. Eu acho que tem que realmente, tem máquinas, tem que melhorar isso aí. Eu até fiz um requerimento solicitando quais as máquinas próprias da Prefeitura, as contratadas, terceirizadas, alugadas, o que é que tem de maquinário na Secretaria de Infraestrutura, de Agricultura e de Serviços Públicos. Então nós precisamos realmente, são secretarias importantes, afinal todas são importantes, mas essas eu digo assim que são as que podem levar maiores benefícios para o povo que precisa realmente de estrutura. Não é possível que esse valor aí não resolva.
Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON, 2 milhões 101 mil.
Aí era para ir só os 101 mil, porque o PROCON já tem dinheiro. Inclusive o PROCON pegou um dinheiro, 750 mil, para comprar uma casa aqui na rua João da Mata. Certo? Que foi avaliada por isso aí, um valor altíssimo, altíssimo. Aí quer que fizeram, derrubaram a casa, parece. Negócio assim, para construir um prédio. Aí é uma coisa assim, nós, o PROCON recebe multas, né? Valores aí das multas que são aplicadas, então já é um órgão autossustentável. Não precisava estar com esses 2 milhões e 100 mil, e contra a habitação está indo aos 160 mil.
Exatamente.
Se a pessoa contratar, é um PROCON que arrecada, né, que vive fazendo pesquisa aí de preço de feijão, que todo mundo já sabe, de preço de gasolina, que todo mundo já sabe. Agora era para estar multando os bancos, que é uma fila desgraçada. Era para ir lá no Banco Itaú, que você vai dois dias seguidos não ter dinheiro nos caixas, certo? Era para realmente fazer essa fiscalização, mas não. Faz o que? Levantamento de preço. Quanto é um quilo de peixe? Quanto é um quilo de carne? Quanto é um quilo de arroz? Quanto é um quilo de feijão? Isso o povo já sabe, meu amigo. Cuide em agir em cima das grandes empresas que estão aí, esse Black o que aí? Como é?
Black Friday.
Black Friday, né? Que é a maior enrolação da história desse país. É a maior enrolação. O preço antes era 100 reais, o cabal aumenta para 200, então agora é 100.
Era,
ou 120. Né? Faz aumentar. Tem que fazer a fiscalização. O que é que está sendo feito? Ora, tu estava vendendo teu produto por 100, aumenta para 200, baixa para 120, entre aspas. Não, é Black Friday. Esse negócio de inglês não é comigo. Eu sou mais tupi-guarani. Ao Azeruzan, Catumaê, eu acho melhor tupi-guarani. Ao Adimbodieré, do que propriamente esse inglês. Né? Então veja bem, você é que é bom nisso. Então veja bem, veja que as coisas nesse orçamento estão invertidas.
É verdade. Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, 1 milhão 305 mil.
É outra aberração. Por isso que colocaram aí, na lei orçamentária anual, 30 mil para revitalizar o Rio Espinharas. Isso é uma piada, né? Isso é uma piada. Porque 30 mil não dá nem para tirar os sacos plásticos que tem debaixo da ponta da linha do trem ali no São Sebastião. Certo? Não dá. 1 milhão
305
mil. reais. Veja que absurdo. Veja que absurdo. O que é que vai se trabalhar de meio ambiente aqui em Passo? Me diga que vai trabalhar com isso. Né? Por isso que começaram o trabalho do canal do Frango. Não concluíram. Não concluíram. Não tem. O único trabalho que a gente observa aqui da Secretaria de Meio Ambiente está sendo o quê? A poda drástica das árvores e agora as folhas e os galhos que são triturados e estão colocando nas praças. Pronto, me mostre outro. Porque ali na rua Pedro Firmino, né? Arrancaram as árvores. Aí depois planta aquelas nativas, mais empenadas do que a estrada de poeira no Rio Grande do Norte. Né? O pessoal não quer que a sombra não surja de imediato, né? Demora muito. Então acho que falta realmente esse planejamento, né? Por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E pior que com esse recurso aí não vai dar para nada.
É verdade. Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, 20 milhões 473 mil.
Aí tem São João, que é a menina dos olhos, né? O São João, pronto, esquece tudo. É uma amigada para as quadrilhas juninas, mas o São João. Pronto, vem muita gente, turistas, né? Esse pessoal da cidade tudinho vem pra cá, né? São os turistas, né? Aí esquece realmente da cultura popular e traz os cabas lá
do Goiás
e tudo, né? Pra cantar um sertanejo aqui, recebe 500 mil, aí Zé Nilton do Acordeão recebe 1.000, Tenha recebe 1.000 e pronto. É desse jeito que acontece nesse São João. Mas tem, repita aí o valor.
20 milhões. 473.200 reais.
Dinheiro para queimar a caíra.
E ainda existe a reserva de contingência do orçamento geral, que está com 3 milhões e 100 mil reais. Além disso, tem as despesas da administração indireta, que temos dois órgãos aqui em Patos. A Superintendência de Trânsito e Transporte do município, que vai ficar com 3.310.000 mil, fora o que recolhe de multas e etc. Né? E o Instituto de Seguridade Social do município de Patos vem aí para os nossos aposentados e pensionistas, 40.636.500 reais.
Pois é, está bem pouco, né? O que já meteram a mão nesse Instituto de Previdência não é brincadeira, né? E a CETRANS também é outra que tem sua vida própria. É uma autarquia que o recurso também não prestava desses valores, né? Até porque tem poucos agentes em atuação, certo? Precisa inclusive de concurso público. Então veja bem, 401 milhões. Então, pessoal, esse orçamento aí não é a cara do povo. É o orçamento que o pessoal senta, houve só uma audiência pública na Câmara, comparecer dois secretários, doutora Pauliana do Controle Interno e Fábio Salvador da Articulação Política, duas contadoras lá do escritório de Cleide Leitão, que dessa vez nem ela foi. Pronto, só para cumprir, porque tem na lei orgânica do município, regimento interno da Câmara, tem que fazer realmente, a lei orgânica tem que fazer uma audiência pública, só para justificar. Mas, na verdade, esse orçamento aqui, se fosse para discutir com o povo, eu tenho certeza que nós teremos, Frei Fábio, grandes mudanças nele, porque muitas áreas que são prioritárias, como essa questão do meio ambiente, a questão da habitação, não foram realmente contempladas com os valores que realmente necessitavam. Mas já vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Cego que tenta acender a luz, como um dia que transcorreu sem sol, como um peixe ao ser picado no anzol, como um rio que não corresse mais, como um louco que já não vive em paz. Assim sou eu vivendo sem teu amor, sou como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou. Como a roça que morreu com a idade, como o vento que destruiu a cidade, como a chuva que molhou nosso pranto, como a vida que vive lá no canto, como a folha que seca cai no chão, como o mar sem a sua agitação. Assim sou eu vivendo sem teu amor, sou como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Mas como as águas do riacho que a correnteza levou. Como Cristo pregado numa cruz, como cego que tenta acender a luz, como um dia que transcorreu sem sol, como um peixe ao ser pescado no anzol, como um rio que não corresse mais, como um louco que já não vive em paz. Assim sou eu vivendo sem teu amor, sou como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Mas como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Mas como as águas do riacho que a correnteza levou.
Como as águas do riacho que a correnteza levou.
Mas como as águas do riacho que a correnteza levou.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, o grande Jorge Altinho, né? Linda canção aí para todos os ouvintes do programa Agora Paz. Mas Fefato, tem algumas novidades aí?
É, vamos tratar, Gonçalves, algumas notícias que têm tomado aí, repercutido muito, tanto na Paraíba como no Nordeste e até no Brasil. Eu queria chamar a atenção aqui, a bancada paraibana articula liberação de recursos para a Operação Carro-Pipa. A suspensão afetará mais de 1,5 milhão de famílias em 461 municípios em todo o Nordeste, sendo 165 só na Paraíba. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, a quantia de 21 milhões já foi acertada para manter a operação até o final de dezembro, mas só uma parte foi repassada. O Ministério Público Federal deu 5 dias para que o governo justifique a suspensão.
Pois é, é a perseguição de Bolsonaro contra o povo. O cabra é tão ruim que ele vai massacrar o povo, especialmente no Nordeste, até o último dia do seu mandato. Mas está bem pertinho do Lula assumir.
Justamente. Outra notícia, salário mínimo terá reajuste maior do que propõe o desgoverno Bolsonaro. O relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, propôs no seu relatório para 2023 um salário mínimo de R$ 1.320. O reajuste é de aproximadamente 3%, acima da inflação sobre o atual valor, que é de R$ 1.212. O desgoverno Bolsonaro propôs apenas 1,3% de ganho real. A proposta também prevê a recomposição do salário de servidores públicos federais. Castro diz que o parecer reserva recursos para a recomposição salarial dos trabalhadores do Poder Executivo no mesmo patamar aprovado para os servidores do Judiciário. O aumento previsto para o ano que vem é de 9% em relação aos vencimentos atuais. O impacto nas contas, segundo Marcelo Castro, é de cerca de 11 bilhões. O reajuste total aprovado é de 18%, a ser aplicado de forma escalonada nos próximos anos.
Pois é, essa questão do salário mínimo é interessante, porque o Bolsonaro colocou aí R$ 1.302, mas o governo Lula disse que já vai aumentar para R$ 1.320. E eu acho que ainda poderá realmente aumentar um pouco mais, porque nesses últimos anos não tivemos aumento real do salário. Foi essa a inflação, a inflação deu 12%, então aumenta 12%. E os aposentados e pensionistas sofreram também com esses míseros aumentos nesses anos do desgoverno do Bolsonaro.
Aqui temos uma outra notícia, a bancada da Paraíba manda emenda de 11 milhões e 700 mil para o hospital particular e só 6 milhões e 500 mil para o trauma do sertão. A bancada paraibana na Câmara Federal dedicou 11 milhões e 700 mil reais para a construção do hospital HELP, da Fundação Pedro Américo, uma instituição privada, e apenas 6 milhões e 500 mil para a construção do Hospital de Trauma do Sertão, o que causa estranheza. Estranheza para os outros, né? Porque me parece que isso aqui é até normal para eles.
Exatamente, né? Quer dizer, faz o discurso para o povo dizendo que defende o Hospital de Trauma, agora na hora de mandar dinheiro, manda para quem? Para a iniciativa privada. É semelhante ao curso de medicina aqui em Patos, gente. Nós perdemos o curso de medicina para Cajazeiras e a articulação foi feita justamente com a iniciativa privada, não tenha dúvida disso. Foi um lobby. É o lobby que eles fazem. Porque se você aqui centralizar Patos e Cajazeiras, não tenha dúvida que Patos tem mais possibilidade, tem todas as condições para a Universidade Federal ter o seu curso de medicina. No entanto, foi para outra região do Estado. Porque os deputados são fracos e também a gente sabe quem financia a campanha dessa turma. Né? Porque, por exemplo, se mandar dinheiro para um hospital público, não tem retorno para a campanha. Agora, se mandar dinheiro para um hospital privado, o dono do hospital privado vai ajudar esse deputado ou senador na campanha. Por isso que está aí. Né? O help,
né? Gonçalves, lembrar para o povo que está nos ouvindo que o empresário que é médico e dono deste centro universitário, que é da Unifacisa, nada mais, nada menos do que Dalton Gadelha.
Pois é.
Sobrenome nos parece muito conhecido, né?
Bem pertinho ali de Souza, capital dos dinossauros. Então, essa é a situação. que nós estamos realmente vivendo, né, em nosso estado, em nosso país. Mas também nós temos aqui uma preocupação no tocante ao que está acontecendo, né, no nosso país. E o futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, defende inclusive a redução de circulação e o controle sobre armas, né? Então vai ser realmente o inverso do que está acontecendo hoje no nosso país, onde o Bolsonaro não compre feijão, compre uma arma, né? Esse discurso louco que hoje o pobre não tem condição nem de comer, imagina de comprar, não tem condição de comprar nem um revólver, 22, né? 22. Imagina uma arma, tirar a porta, esse tipo de coisa, né? Que é dinheiro demais. Mas uma matéria importante, né? Para que a gente realmente, que o povo possa conhecer, né, o que está acontecendo, porque muita gente não divulga isso aí, não. Inclusive o jornalismo de Patos, ele está sendo muito assim, oficial. É o oficialismo, né? Muitos falam aquilo que os políticos gostam. Sabe por quê? Porque os políticos pagam para isso, né? Dá uma ajuda a um, uma ajuda a outro. E muitas coisas a gente não escuta aqui nas rádios de Patos, porque a turma está comprometida com quem está no poder. Eu estou colocando isso, no poder não é só no tocante ao poder executivo, não. Mas o poder legislativo, executivo estadual, municipal, federal, certo? Os que seguem cegamente, né, essa linha bolsonarista. Certo? Por isso que a gente tem um programa desse, para fazer a diferença, né? Para passar para o povo o que está acontecendo. Então, essa questão aí que o Flávio Dino, interessante, que o povo com certeza vai gostar.
E Flávio Dino, só para a gente lembrar, será o novo ministro da Justiça e é um juiz, né?
Inclusive, o concurso dele foi na época do juiz.
Ex-juiz
Sérgio Moro, né? Ele tirou em primeiro lugar e o Sérgio Moro tirou em terceiro, filando por ele, né? Diz que filou na prova dele.
Provavelmente. Então, Flávio Dino defende reduzir circulação e aumentar o controle de armas. Novo ministro da Justiça e Segurança Pública estuda o uso do Fundo Nacional para estimular estados a adotarem medidas de desarmamento e o uso de câmeras nos uniformes das polícias militares. Futuro ministro da Justiça e ex-governador, senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, terá pela frente alguns dos principais desafios trazidos pela passagem da extrema-direita pelo poder central do país. Entre estes, o armamento exacerbado da população, a violência, a leniência e indução, por vezes velada, por vezes explícita, com relação à violência policial e à contaminação das forças de segurança pelo bolsonarismo. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta sexta-feira, dia 16, Flávio Dino falou sobre essas questões, além de abordar aspectos como a segurança do presidente Lula durante a posse, o papel da PRF, os atos de vandalismo promovidos por bolsonaristas e medidas que espera implementar no governo Lula. Como uma das alternativas aventadas por Dino para buscar desarmar os brasileiros e reduzir a violência policial, está a mudança na forma como é dividido o Fundo Nacional de Segurança Pública entre os estados, de maneira a aumentar os repasses aos entes federativos que incentivarem o desarmamento e promoverem o uso de câmeras nos uniformes dos policiais. Não posso interferir nas prioridades dos governadores. Independência total. Agora, na partilha dos recursos do Fundo Nacional, nós temos metas nacionais a cumprir, com, por exemplo, combate ao armamentismo, apoio às vítimas de crimes violentos, combate ao feminicídio, combate a crimes de ódio. Esses são pontos que passarão a ser valorados. Estados que implantam câmera ou não implantam câmera nos uniformes dos policiais, a gente vai valorar. A gente acredita que é importante combater a violência policial. Ninguém é obrigado a fazer, mas quem fizer, a gente vai valorar mais. Essa é a ideia geral, explicou o futuro ministro Flávio Dino. com relação à revogação dos decretos de Bolsonaro, que flexibilizaram o acesso a armas de fogo, Dino destacou: o que está decidido até o presente momento e que vai provavelmente constar no novo decreto é a ideia de encurtamento de registros. Hoje eles são de 3, 5 ou 10 anos. No caso de armas de uso restrito, vamos trazer para um ano. Se você não registra essa arma, ela passou a ser ilegal e você estará cometendo crime, afirmou também Flávio Dino. O novo ministro destacou ainda que poderá ser implementada a recompensa de armas de uso restrito. Além disso, acrescentou, há ainda a ideia de regular os clubes de tiro e os CACs, colecionador, atirador, esportivo e caçador. Não pode existir um colecionador sem coleção. Não pode existir um atirador que não vai em clube de tiro. E não pode existir um caçador que não tem licença de caça, argumentou Flávio Dino.
Pois é, tá vendo aí? Nós vamos ter agora novos tempos, né? Nessa questão do armamento num país que é uma coisa séria. Tá aí, os terroristas, os fascistas, o que é que eles estão fazendo em Brasília? Os bolsonaristas. Não são os sem-tetos, não são os petistas, não são comunistas, são os terroristas ligados a Bolsonaro, tocando fogo em ônibus, com gente dentro do ônibus, nos carros particulares,
espalhando bujões, né? Espalhando bujões de gás.
Botijões de gás nos postos de combustível para implodir tudo. Isso é terrorismo. Agora, muitos não têm a coragem de dizer. Certo? Isso aí vai ser combatido. Essa presepada enfrenta os quartéis. A primeira-dama, Michelle, distribuindo quem tinha lá dentro do Planalto a esses terroristas. Essa farra vai acabar. Vai acabar. Quando Lula assumir no dia 1º de janeiro, certo? O ministro da Justiça vai mudar essa situação, porque a Polícia Rodoviária Federal vai ter outra demanda, as polícias militares, né, os governos estaduais vão ter que se enquadrar, e essa questão do uso da câmera pelos policiais é importante, porque é o que a gente presencia mais. Você vai aí num G1 mesmo da Globo, eu estou citando um portal burguês da elite, né? A Globo. Está aí policiais atirando em pessoas indefesas. Agora mesmo a gente viu em Santa Catarina, por um homem negro está em frente a uma loja, né, foi dado um mata-leão, agredido por policiais. É isso que está acontecendo. Então por isso que eu não defendo realmente armas. Quanto menos armas, melhor. As armas devem ficar com as polícias, com as forças armadas. Porque se você for analisar friamente aqui, estão utilizando aí, eu sou caçador para ter a sua arma. Essa questão, aqui não tem mais nem o que caçar na nossa região. Não tem. Não tem mais nem preá, não tem mais nem rolinha, certo? As arribações já foram embora, certo? O tejo, camaleão já comeu tudo. Então, a arma, gente, é só para matar. Certo? Se for caçador, é para matar. Você tem muita gente que não gosta, eu não defendo armas. Inclusive a guarda municipal aqui de Passo, eu não defendo arma para a guarda municipal não. Mas não defendo mesmo. Não defendo mesmo. E sou tranquilo nisso aí. Certo? Sou tranquilo nisso aí. Não defendo arma. Armas para as forças armadas. Ah, porque a gente vai se deparar com determinada situação, isso ou aquilo. Né? Eu acho que não é por aí. Não é por aí. É o que nós defendemos, inclusive, eu enquanto vereador que eu defendo para a guarda municipal, é salário digno e condições dignas de trabalho. Eu não defendo arma, não. Spray de pimenta, pra quê? Pra quando a gente estiver aqui no meio da rua, empurrar a pimenta na nossa cara. É pra isso. É pra os trabalhadores, é pra o povo, é pra quem luta. Porque a gente tá vendo aí o tratamento das polícias com esses terroristas de Bolsonaro e quando é uma greve de professor. Greve de professor, de servidor público, é só sangue. Que eles metem o cacete. Agridem. Certo? Agora, quando é os bolsonaristas, eles vão tomar café lá dentro das cabanas dos caras, como estão fazendo aí no Paraná, em Santa Catarina, em Mato Grosso, e assim sucessivamente. Ainda bem que tem Xandão, Alexandre de Moraes, que está dando conta do recado. Ô, cabra bom! Pensa num careca valoroso aquele. É quem botou ordem. E pode ter certeza que vai ter prisão aí de peixe grande. Pode esperar. E pode esperar. E eu quero ver. esse massacre que nós trabalhadores, o povo brasileiro, sofreu nesses últimos 4 anos, não tenha dúvida, vai muita gente presa ainda, muita gente multada, certo? Como disse o Alexandre de Moraes, o meu querido Xandão. Forte abraço, até o próximo sábado com mais um programa Agora Patos.
Estamos encerrando o programa Agora Patos deste sábado. Desejamos a você que nos acompanha semanalmente um excelente fim de semana e até sábado, se Deus quiser.
Já tava te amando, meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu me perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber. Você endoideceu meu coração. Já tava te amando, meu corpo derretia de paixão. Queria estar contigo todo instante, te abraçando, te beijando, te afogando de emoção. Ficar na tua vida eu quero muito, grudar pra nunca mais eu te perder. Você é como água de cacimba, limpa, doce, saborosa, todo mundo quer beber.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.